Boa tarde, Stout, boa tarde, Marcela.
Boa tarde.
E também para os nossos ouvintes ligados aqui na Rádio Gaúcha, falamos neste momento da Avenida Ipiranga, cruzamento da Ipiranga com a Avenida João Pessoa. Trânsito rodando bem nesta tarde de terça-feira aqui na região metropolitana, mas tem acidentes em atendimento. Tem um acidente envolvendo uma moto na região da Avenida Goethe, sentido norte-sul, pouco depois do Parcão, no sentido norte-sul. Fica o alerta aos condutores que trafegam por esse ponto, porque o fluxo está lento não só na Avenida Goethe, como também na 24 de outubro. A gente está, inclusive, em deslocamento para acompanhar esta situação. Terminou agora há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. A situação já começa a se normalizar na região da Ponte do Guaíba, na zona norte da capital. Trânsito intenso ainda na região da Juca Batista, na zona sul, por conta das obras que estão sendo feitas próximo a Eduardo Prado, gerando um pouco de congestionamento para os motoristas na zona sul de Porto Alegre. Na RS-118, tem alerta importante no trecho entre Gravataí e Alvorada, mais um dia de obras e mais um dia de congestionamento para os motoristas, obras que estão sendo feitas no asfalto da RS-118, bem no trecho próximo à ponte sobre o rio Gravataí. Tem lentidão nos dois sentidos para os motoristas na região metropolitana.
Paganella, fica aí, tu vai ser o nosso entrevistado.
Opa!
Vai ser o nosso entrevistado, com perguntas difíceis. Prepara aí, Marcela, as perguntas para o Paganella.
Pode deixar.
O Brasil, Marcela, está fazendo a campanha de imunização contra o coronavírus até agora com 3 vacinas. A primeira foi a Coronavac Butantan. A segunda foi a vacina da Pfizer, da AstraZeneca Oxford, produzida lá no Rio de Janeiro pela Fiocruz. E a terceira que entrou foi a Pfizer, que é uma vacina que já vem pronta para o Brasil. Não tem nem envase aqui em território nacional. E a quarta, que já vai entrar na rotina dos brasileiros nos próximos dias, é do grupo Johnson & Johnson, a vacina da Janssen. O primeiro lote chegou hoje. 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. A compra do Ministério da Saúde é de 38 milhões de doses até o final do ano. Pelo planejamento inicial, o laboratório tinha quase 17 milhões de doses para entregar até setembro, está fazendo uma antecipação agora, e um pouco mais de 21 milhões de doses para entregar até dezembro. Então seria outubro, novembro e o prazo final em dezembro. E nós vamos conversar agora com o coordenador da pesquisa desta vacina, do grupo Johnson & Johnson, da Janssen, em Porto Alegre, no Grupo Hospitalar Conceição. Dr. Breno Riegel, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, à sua disposição.
Primeiro, doutor, qual o sentimento que o senhor tem como participante deste estudo, desta vacina que foi aprovada, foi agora comprada pelo governo brasileiro e está efetivamente chegando para a imunização da população?
Eu fico muito aliviado que nós vamos ter mais uma vacina para uso em massa, porque se, fora da vacina não temos como sair dessa crise que está se arrastando já há quase 2 anos, 1 ano e meio, com tantas repercussões. A vacina da Janssen, que eu não tenho nome comercial, que eu conheça, foi testada no Brasil, está sendo testada no Brasil, em 2 ensaios clínicos, chamados Ensemble. Ensemble 1 e o Ensemble 2. O Ensemble 1 compara a vacina com placebo. E o Ensemble 2 compara 2 doses, se uma ou 2 doses, qual é a diferença no efeito. Então, por enquanto, estamos acompanhando os participantes.
E ela, o senhor disse que ela está sendo testada, mas já há a conclusão da fase 3 do estudo, né? Não só aqui no Brasil, como em outros países.
Provavelmente sim, porque ela já está sendo, ela já foi liberada como uso emergencial. Então, sim. Esses estudos já começaram há mais tempo, esses que eu citei, começaram há mais tempo. Possivelmente, esses dados que eles têm à disposição, a gente não sabe, só vai saber mais tarde, foi usado para o FDA liberar o produto.
As três vacinas que já estão no nosso Plano Nacional de Imunização têm duas doses. No caso da Janssen, a vacinação é uma única dose, doutor.
Isso mesmo, uma única dose. E os dados do Ensemble 2, que comparou uma com duas doses, ainda não sabemos.
Para a gente entender, doutor, eu quero que o senhor explicasse melhor, assim, porque a maioria das vacinas precisa de duas doses e essa vacina precisa de uma dose só. Qual é a diferença?
Pois é, o poder imunogênico desta molécula é melhor ou mais eficaz do que as duas outras. Mas talvez duas doses seja melhor. O que eu ia dizer há pouco é que não se sabe por quanto tempo dura o efeito da vacina. Já temos, nós, assim, em observação empírica, pessoas ficando doentes quando já tinham sido vacinadas há 6 meses atrás. Então, provavelmente, as vacinas percam efeito em algum tempo. E agora nós vamos ver se essa vacina da Janssen, em duas doses, é superior a uma dose, mas isso nós precisamos mais tempo para chegar a essa conclusão.
Pelo estudo até agora, qual é a eficácia com uma dose?
Não é possível dizer porque são dados fechados, dados cegos. Isso só existe no mundo da pesquisa clínica, dos ensaios clínicos, um board, o DSMB. É um grupo de especialistas que tem acesso aos dados cegos. Nem o patrocinador, nem o pesquisador, nem os participantes sabem desses dados. Esse grupo, que provavelmente é nos Estados Unidos, nesse caso, ele tem o poder de encerrar o estudo se ver que os resultados são fúteis, por exemplo. Não deram nenhum resultado. Ou que um lado do um braço, o placebo, ou braço controle, é melhor do que o outro. Então, para tudo e todo mundo passa para aquele braço. O que eu quero dizer? Nesse momento, nós não sabemos.
Em relação a efeitos, possíveis efeitos colaterais da vacina da Janssen, o que já é possível dizer?
Nós tivemos alguns relatos de dor local, dor no local da aplicação, febre, mialgia, dor no corpo, cefaleia, né, que dura 24 horas, 36 horas, e é controlável com os analgésicos comuns.
Deixa eu aproveitar e colocar na conversa o nosso voluntário nesta imunização da Janssen, que é o Eduardo Paganella. Teve alguma reação depois da vacina, Paganella? No ano passado, ainda o Paganella tomou a dose. Qual foi o mês, Paganella?
Eu sei que ele tomou.
Pois é, eu tomei a vacina no ano passado, que é até curioso, né? Porque a vacinação toda começou neste ano. E aí, para explicar para as pessoas que eu tomei a vacina no ano passado, foi curioso. É curioso. Mas eu tive sim, viu? Tive aquela dor local, né? Como disse o Dr. Breno, dor no braço. E também tive um pouco de dor de cabeça. E além disso, tive uma dor no corpo similar, para a gente ter uma ideia, similar a quando uma pessoa faz uma academia, assim, um dia puxado numa academia, sabe? A sensação que eu tive é que eu levantei um peso 10 vezes maior do que o habitual. Mas depois de 1, 2 dias eu já estava super bem, foi super tranquilo. Até a dor no braço passou. E claro, né? Todo mundo diz que quando dói mais assim é sinal que a gente estava imunizado. Então eu estava mais animado do que preocupado com a dor.
Qual é a tua dúvida em relação à vacina, Paganella, como voluntário? No caso, a tua vacina já foi no ano passado. Completa um ano, qual mês? É novembro?
Novembro. Eu fiz a vacina na primeira quinzena de novembro do ano passado, ainda sem saber se eu era do grupo, né, imunizado ou do grupo placebo, né? E a grande dúvida que a gente tem, e aí eu converso com outros voluntários, não só de Porto Alegre, mas de outros locais, diz respeito a esse período que a gente deve aguardar para receber uma nova imunização. Até o doutor destacou que não há um detalhamento ainda, mas eu lhe pergunto o seguinte, doutor, existe a vacina, de certa forma, ela vai perdendo efeito com o passar do tempo, ou é indeterminado, depois de 4 meses acabou completamente tua imunização, tu precisa realizar de novo? Como é que funciona isso?
Nesse momento não tem resposta de quantos meses, se é 6, 7, 8, 12. Agora, certamente as vacinas perdem efeito, como por exemplo a vacina da gripe, que tem que ser repetida anualmente. Em relação ao SARS-CoV-2, que dá o COVID, as cepas diferentes, né? Não se sabe ainda se essa vacina que nós estamos testando protege contra uma cepa que ainda não apareceu, né? Assim como na gripe. A gripe precisa ser atualizada, a informação genética, antigênica, anualmente para fazer a vacina do ano que vem, ou deste ano. Então, ela perde, pode, sim, e a da Covid certamente perde efeito em algum tempo.
Doutor Breno, em relação a gestantes, lactantes e menores de 18 anos, isso já está sendo estudado com a vacina da Janssen ou ainda não?
As gestantes podem ser imunizadas, devem ser imunizadas, inclusive porque passam anticorpos para o bebê. Então, quanto a isso, agora não se testou abaixo de 18 anos. A Pfizer, a vacina da Pfizer, já foi liberada para 12 anos, entre 12 e 18 anos, mas ainda para menores de 12 anos, que eu saiba, ainda não. Deve ter algum estudo em andamento, mas eu não sei.
Voltando à questão da eficácia, doutor, não ficou muito claro para mim, porque foram divulgados alguns índices de todas as vacinas, 80% para casos leves, algumas 90% para casos graves. Eu tenho uma notícia que foi divulgada em relação à vacina do grupo Johnson & Johnson, publicado em abril no periódico científico New England Journal of Medicine. Segundo a publicação, a vacina apresentou eficácia de 66% contra os casos moderados e graves da Covid-19, eficácia de 85,4% apenas contra os casos graves, 100% de proteção contra hospitalização e morte por Covid depois de 28 dias da aplicação.
Então, eles já devem estar usando esses dados que a gente gerou aqui, que o Paganella participou. Então, já temos essas informações importantes, que são essas que tu está relatando aí. A da Pfizer, por exemplo, é alegadamente melhor, 95%. Agora, uma coisa é certa, as vacinas protegem contra os casos graves. Elas não impedem que alguém fique doente. Mas alguém vacinado vai ter uma doença muito mais leve e muito provavelmente não vai se agravar a ponto de precisar internação. Em relação à eficácia, a Coronavac, por exemplo, é 50% de proteção. Mas, mesmo 50%, ela protege da internação e morte.
Para os casos mais graves, o percentual de proteção é maior. E esses 28 dias, porque se fala em relação a outras vacinas, é depois da segunda dose, mais 15 dias para ter o que seria a imunização completa, né, do que se espera da vacina. No caso da vacina da Janssen, são quantos dias depois da aplicação para estar no nível que se considera completo da imunização ou ideal?
Eu não sei se já tem esse dado, mas eu diria que em torno de 14 dias.
Tá.
Doutor Breno, um ouvinte Maciel, ele pergunta aqui no WhatsApp da Gaúcha se para quem já teve a síndrome de Guillain-Barré tem contraindicação a vacina da Janssen. E aí eu já aproveito para lhe perguntar se existe alguma contraindicação, independente, não só em relação a essa síndrome.
Guillain-Barré é uma doença autoimune que pode se desencadear por infecções virais. E não significa que uma outra exposição vá dar de novo Guillain-Barré. Guillain-Barré, inclusive, é uma manifestação muito rara. Teria que ser muito bem estudado quem tivesse duas vezes Guillain-Barré. Eu suponho que não haja problema.
O que se sabe da vacina em relação às variantes, às novas cepas que foram surgindo?
Esse é por enquanto, é a caixa preta da vacina, né? Atualmente, todas as notícias que a gente tem é que todas as vacinas protegem contra todas as cepas atualmente circulantes. Mas o que vai acontecer com as cepas que ainda vão aparecer? Porque no momento que a população estiver vacinada, não vai mais ter circulação viral. E novas cepas não vão aparecer. O que nós precisamos centrar nesse momento é vacinar todo mundo. Essa que é a questão.
Doutor Breno, a gente está recebendo aqui mensagens de outros voluntários, né, dos estudos aqui em Porto Alegre, além do Paganella. A Helena Jacques também disse que tomou placebo, acabou sendo vacinada em abril. O Franco de Cachoeirinha, também participante, foi vacinado em abril deste ano, disse que teve sintomas semelhantes. Mas eu estou citando aqui os participantes para lhe perguntar por quanto tempo eles serão acompanhados, esses que participaram do estudo aqui em Porto Alegre.
2 anos.
E por que esse tempo todo de acompanhamento?
É, 2 anos o acompanhamento vai levar. Oi?
Por qual motivo que esse acompanhamento é feito por tanto tempo?
Bom, no mínimo para saber por quanto tempo a vacina tem eficiência, tem eficácia. E por questões de segurança. Temos que saber se nada vai acontecer ao longo do tempo. É uma segurança a mais, é um cuidado a mais com o participante.
Na questão logística, doutora, a condição de armazenamento dela é normal como outras vacinas, aí temperatura de geladeira normal?
Isso, temperatura de geladeira normal.
Nada especial. Mais alguma dúvida de ouvintes?
É o grande,
sim,
a grande vantagem da gente.
É a vantagem, é uma dose. É, mais alguma dúvida de ouvintes, Marcela?
Por enquanto era isso. Aqui, um ouvinte estava me perguntando sobre reação da vacina, ele pediu para o senhor repetir o que pode ser tomado, assim, para quem tiver reação após. Ele pergunta se o ibuprofeno, por exemplo, corta o efeito da vacina, interfere no efeito da vacina.
Não corta o efeito, a gente prefere paracetamol e dipirona, mas o ibuprofeno pode ser usado, sim.
Ah, outra dúvida que chegou agora é do José Carlos Foster. Ele disse que tomou a vacina da Janssen como voluntário em novembro e pergunta se ele deve tomar novamente quando ela estiver disponível pelo Programa Nacional de Vacinação.
Não.
Já está imunizado.
A dose que ele recebeu no ensaio clínico é suficiente para estar vacinado. Aí vamos saber quanto tempo dura o efeito, mas até esse momento, uma dose é suficiente.
Até porque ele e todos os voluntários, como vão ser monitorados por 2 anos, neste tempo eles vão receber a informação de vocês se for necessário tomar mais uma dose.
Certamente.
Essa orientação vai vir por parte do hospital, e no caso Conceição, que está à frente do estudo aqui.
Sim, certamente. É a mesma coisa que se faz com o grupo placebo. No momento que a gente recebe a informação para abrir o cego, como se diz, todos os participantes do grupo placebo são chamados e vacinados. Da mesma forma, qualquer outra informação que venha a ser útil vai ser imediatamente passada para todos.
Doutor Breno Riegel, muito obrigado pela atenção, sucesso aí nos estudos e no atendimento aos pacientes no Conceição. Bom trabalho.
Muito obrigado, e eu queria agradecer aos participantes dos ensaios clínicos, sem os quais não seria possível chegar a nenhuma conclusão. Então, muito obrigado ao Paganella e a todos.